na página 3, é uma questão de apenas de rigor, no ponto página 3, reorganização administrativa territorial autárquica, onde se diz audição da Associação Nacional de Municípios e a ANAF em reunião a realizar no dia 16 de março de 2012, às 15, ou, na impossibilidade de ser nesta hora, teria sido hoje, dia 20, às 10h30. Ficaram estas duas alternativas. Eu sei que já se realizou, mas apenas por uma questão de rigor.
Qual é o estado da arte, em termos daquilo da informação que eu tenho aqui para vos dar, da Comissão? O que é que eu fiz? O que é que nós fizemos na sequência daquilo que legalmente... Bom, portanto, nós temos o projeto de lei da Reorganização Administrativa de Lisboa. Há aqui só uma questão que é, ou tem de se alterar o texto legislativo, ou então tem de se introduzir aqui os mapas das novas freguesias à escala 1.500, que ainda não chegou. Eu pedia aos senhores dois... do PS e do PSD, subscritores, peço desculpa, o autorgante é defeito profissional. Exatamente, peço desculpa. Adaptação à tarefa legislativa. Os dois primeiros subscritores, peço desculpa, para me fazerem chegar o mapa à escala 1.500, previsto no número 2 do artigo 8º do projeto de lei. Façam-me esse favor. Depois, a Assembleia da República, também através de requerimento de ofício que eu assinei, pedimos ao Governo, para emitir, 5 de março, pedimos ao Governo um relatório no qual se pronuncie sobre a verificação dos critérios técnicos exigidos no artigo 5º da Lei 8.93, também, de acordo com a lei. Depois, no dia 8 de março, solicitamos aos órgãos do Poder Local os respectivos pareceres sobre o projeto de lei. Sendo que, como disse na última reunião, a lei desceu sem votação à Comissão por 30 dias, significa que, até isto aconteceu dia 2 de março, significa que dia 2 de abril, ou dia 1, ou no dia anterior, eu próprio elaborarei um relatório sobre o estado da arte do projeto aqui na Comissão, remeterei à Senhora Presidente da Assembleia da República, ficando à espera, digamos, dos parceiros das freguesias, e ela ficará também, como é evidente, mas ela depois gerará bem o processo, penso eu, é o que sim que vamos fazer, mas se tiverem alguma sugestão, dir-me-ão e eu seguirei, como é evidente, as instruções. Muito bem, está em apreciação. Gonçalves Pereira, tenha a bondade.
Sr. Presidente, em relação à questão do...
Agora o deputado Gonçalves Pereira pediu a palavra.
Sr. Presidente, ainda... Tenha a bondade. Muito obrigado. Ainda em relação a questões de prazo, quer o CDS, quer o Bloco de Esquerda, em relação aos seus projetos de lei, estipularam um prazo, solicitaram um prazo de 90 dias.
Sei,
bem, o apelo que eu fazia, quer o PS, quer o PSD, era que também pedissem prorrogação do prazo para os tais 90 dias, de forma a que pudesse existir aqui um amplo debate sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, isso é o apelo. Como sabe, isto é matéria de plenário, tem de ser aprovado em plenário, eu estou condicionado por isso, mas se os partidos agirem em conformidade, cá estaremos para cumprir as orientações do plenário. Sr. Deputado Miguel Coelho, tenha a bondade.
Eu pedi para fazer um pedido de esclarecimento.
Tenha a bondade.
Eu presumi que nós iríamos hoje debater em conjunto todas as propostas.
Sim, mas isso é um debate político.
Matéria,
é um debate político, iremos fazê-lo. Mas
eu também pergunto para quê, mas foi decidido aqui na anterior reunião. E é por isso que eu
peço desculpa, Miguel Coelho. Deputado Miguel Coelho, eu só estou a dar o estado da arte do processo legislativo e a dar o estado da arte de todos, não é? Portanto, Lisboa foi este, é o estado da arte daquilo que nós fizemos, em termos de processo legislativo. O que fizemos em relação ao projeto. Aos outros projetos, como devem compreender, foi o mesmo, foi pedir às freguesias.
Se bem interpretei o sentido da proposta do Sr. Deputado António Leitão Amaro, foi no sentido de que hoje se deveriam discutir todas as propostas, todos os projetos entrados sobre este assunto específico. Foi isso que eu percebi, se não percebi, estou disponível para discutir só umas, mas foi isso que eu percebi. Portanto, era só esse esclarecimento que eu gostava de ter, não é mais,
muito bem.
Não é mais
do que qual dele?
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Da parte do PCP, de certa forma, há uma concordância com este apelo do CDS para que PS e PSD possam pedir o alargamento do prazo para possibilitar a discussão conjunta de todos os diplomas. Eu julgo que é o próprio envio dos documentos, dos diplomas, para as autarquias de freguesia no dia 8 de março e a ausência de resposta até à data, pelo menos, julgo que ainda não chegou nenhuma, também justificaria talvez a dilatação desse prazo. Portanto, se PS e PSD nos puderem já hoje dizer se são disponíveis para na próxima reunião plenária fazer esse requerimento para o alargamento do prazo, ficamos já com essa nota. Caso contrário, teremos de estabelecer um calendário de discussão do projeto de lei PS-PSD e um outro do CDS-BE, que não faz muito sentido, tendo em conta que são precisamente sobre a mesma matéria.
Colegas, isso é verdade, tudo o que estão aqui a dizer é muito verdade, mas nós, na verdade, decidimos fazer o debate sobre a reorganização administrativa de Lisboa. Isto para mim ficou claro, porquê? Por causa dos prazos, foi o que decidiram, foi o que vossas excelências decidiram, por causa dos prazos. Agora, cada partido requer a baixa pelos prazos que entender. Estes dois partidos requereram por este prazo, o CDS por outro e o Bloco por outro. Mas aí, obviamente, que, como eu há pouco disse, Miguel Tiago, nada a opor a que os partidos requeiram uma alteração do prazo no plenário e cá estaremos para cumprir aquilo que forem os prazos. Sim, sim, sim. Gonçalves Pereira, tenha a bondade.
Muito obrigado. Eu percebo a intenção do Sr. Deputado. Agora, eu penso que, primeiro, não está cá sequer o Bloco de Esquerda, não é que eu tenha que defender, como é evidente, o Bloco de Esquerda aqui, mas não está aqui presente. Porque o que vamos aqui hoje discutir é apenas o projeto de lei do PS e do PSD. Não vamos discutir mais do que isso. E não temos como discutir. Exatamente. E, portanto, quer dizer, vamos ter que cingir esta mesma discussão. Daí que, e aqui também vou ao encontro daquilo que o PCP aqui disse, era importante perceber da parte do PS e do PSD também se existe já essa disponibilidade em plenário para uma prorrogação do prazo para os 90 dias. Muito obrigado.
Muito bem, isso é no quadro da liberalidade do PS e do PSD. Se nada disserem, fazemos o debate. António Proa, Miguel Coelho, tenha a vontade de chutar.
Naturalmente que vamos ponderar sobre essa questão e oportunamente diremos qualquer coisa sobre isso.
António Proa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nós naturalmente que ouvimos com atenção as preocupações, que também são obviamente nossas, relativamente à possibilidade de discutirmos adequadamente este assunto, e vamos, aliás, na linha também do que o Partido Socialista aqui referiu, obviamente estamos disponíveis para ponderar da possibilidade de proceder a essa proposta de alargamento do prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, colegas. Sendo que, se não requererem até ao prazo a que eu estou vinculado, eu agirei como disse que iria agir. Não há dúvidas aqui, para que não restem dúvidas, que até dia 2 de abril, se não houver nenhum impulso legislativo ou deliberativo por parte do PS e do PSD, eu até ao prazo a que estou obrigado, agirei em conformidade e farei o relatório para a Sra. Presidente. Muito bem. Então, quer dizer, o que é que quer isto dizer, se interpretou bem, que não há hoje o debate sobre a reorganização administrativa de Lisboa, é isso? Miguel, tenha a bondade.
Julgo que a conclusão é correta, Sr. Presidente, mas além disso, também dar-lhe nota de que não havendo propostas nenhumas de alteração ao texto, também não havia muito ainda a discutir, verdade?
Sim.
Seja dita, mesmo que o Sr. Presidente abrisse aqui o espaço para a troca de opiniões, podia haver apenas algumas declarações políticas, mas... portanto, também julgo que o prejuízo não é grande para a Comissão.
Muito bem. Então, ficamos a aguardar, sendo que para este projeto do Partido Socialista havia também prazos estabilizados para se apresentarem propostas de alteração até 20 de março. Não se esqueçam.
É que está... Não, estas eram 23. Estas eram sexta-feira, estas eram quinta-feira.
23, então, a indicação que eu tenho aqui é 20. Por isso é que se marcou o debate. Era para hoje, por isso é que se marcou o debate. Vejam nos vossos apontamentos.
Não.
23. Ok, tem razão. Muito bem. António, tem razão. Então, meus queridos amigos, isto é 23, não é 20? Ok. Portanto, fica assim, está esgotado o ponto 2. Distribuição por relator, ainda não. A primeira parte do ponto 2 consagra a projeto de lei 197.2 do Bloco. Consagra a cativação pública de mais-valias urbanísticas, prevenindo a corrupção e o abuso de poder. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Pedro Farmhouse. Pedro, cabe ao PS o relator. Terão a bondade depois de indicar.
Depois ainda querem, Sr. Presidente.
Está bem? Aos servidos. Entretanto, eu, no ponto 3 e 4, pedia ao Sr. Vice-Presidente para conduzir a reunião, porque eu iria sair numa deslocação oficial que tenho aí. E não vale a pena eu estar a iniciar aqui um debate e depois ficar.
Bom, então, caros colegas, vamos continuar. O ponto 3 é a posição parlamentar número 8 do PCP sobre o Decreto-Lei 30/2012, de 9 de Fevereiro, que transpõe para a Ordem Jurídica Interna as disposições da Diretiva número 2009/71/Euratom do Conselho de 25 de Junho, que estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares. Portanto, eu perguntava ao PCP se esta posição parlamentar era para ser feita aqui na Comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, eu tenho que expressar aqui uma certa perplexidade por este assunto estar agendado. E eu creio, e corrija-me se estiver errado, que as apreciações parlamentares são sempre feitas em plenário. E, de qualquer maneira, já que está aqui, é colocada a questão, a resposta, obviamente, é vai para plenário.
Sr. Deputado, o Sr. Presidente deve ter agendado esta questão para a reunião de hoje, porque no regimento da Assembleia, no ponto 4 do artigo 192, diz que, sem prejuízo do disposto no número 2, a apreciação do decreto-lei pode ser efetuada na comissão parlamentar competente, em razão da matéria, desde que nenhum grupo parlamentar se oponha. Portanto, deve ter sido por isso que o senhor...
Não estamos a apreciar uma proposta de... Estamos a apreciar isto é uma apreciação parlamentar. Eu creio que, de acordo com o regimento, é sempre em plenário. Não? Também permite? Era assim no anterior, então é falha nossa. Então fica aqui a nossa indicação de que vai para plenário.
Ok, então é para ser apreciado em plenário. Muito bem. Passamos para o ponto 4. Apreciação e votação de relatórios e audições sobre o setor das águas. Leitor Omar, não está cá o...
Está. Está no Parlamento, o Sr. Presidente. Eu julgo que em coisas de menos de um minuto estará a entrar pela porta a fazer a apresentação, se lhe permitir.
Vamos... Vamos esperar um minuto, então, que chegue o deputado Mário Magalhães. Sr. Deputado Mário Magalhães, tem a palavra para apresentar o relatório do setor das águas. Nada mais rápido.
Muito bom dia, caros colegas, eu peço um lugar de desculpa por este atraso. Em relação ao relatório, penso que todos os seus deputados já tiveram a oportunidade de o ler, reler e se inteirar de todas as suas pretensões, porque demorou algum tempo e, portanto, tiveram essa, seguramente essa oportunidade. Eu quero, enfim, não nem sequer consegui abrir o computador, estou um bocadinho aqui lento, dizer que o relatório visou ser o mais objetivo possível daquilo que ocorreram durante as audições. É um relatório que está, enfim, tentou ser o mais fiel possível. No fundo, ele faz, condensou e tentou que se fosse mais fácil no futuro podermos consultar todo este trabalho acerca da sustentabilidade do setor das águas. Tenho, como puderam observar, portanto, uma espécie de relato fiel de todas as intervenções, de todos os intervenientes, e tentou ser muito justo nesse sentido, daquilo que foi um relato fiel. Traçou, como sabem, mais de 14 horas de audições. Não é fácil fazer, portanto, sintetizar tudo isto num trabalho que não podia ser de outra forma, senão aquilo que foi dito, e tentou-se tudo o que está lá ser, pode ser, de alguma forma, ligado àquilo que as pessoas e que os intervenientes disseram. É um trabalho, penso, que é rico no sentido dos contributos que deram e que vem de encontro ao que foi o objetivo inicial. Ao nível de fazer algumas referências, nomeadamente à necessidade de se fazer uma reforma neste setor. Esta necessidade tem a ver com o facto de haver desequilíbrios estruturais entre o que é os serviços de distribuição à água em alta, nomeadamente entre os sistemas do interior e os sistemas do litoral, que foram patentes, a necessidade de se reformular ao nível da regulação também. Neste momento houve um aumento, e esse, se calhar, deixava um pouco mais esse ponto até aqui para o seu deputado do CDS-PP, que ultimamente tratou um pouquinho mais desse assunto, também da questão da regulação. Tem, obviamente, eu acho que ficou patente, que há uma evolução significativa no serviço ao nível da qualidade, nomeadamente ao nível da qualidade e do universo da acessibilidade aos sistemas, mas também deixa bem patente quais são essas fragilidades e quais são as áreas onde é preciso, neste momento, reformular e tocar. Mas mais do que falar sobre o relatório, porque eu podia ficar aqui até falar um pouco mais de improviso sobre o relatório, porque nem que sequer consegui abrir o tema, um alinhamento, trazia com 4 ou 5. Não, mas é que ainda não consegui abrir, e portanto podia estar aqui mais 10 minutos. Mas eu acho que mais importante do que isso era eventualmente responder alguma questão que, obrigado, que vocês pudessem colocar. Deixa estar, o relatório já é. Eu gostaria... Obrigado. Colocasse alguma questão. Das notas principais que nós, enfim, poderíamos aqui destacar, tem a ver, obviamente, enfim, com esta questão, como eu disse agora, olhando mais aqui para alguns gráficos, nomeadamente o facto de, no setor da água, termos atingido já os objetivos em termos nacionais que propunhamos, mas no setor do saneamento haver ainda aqui um diferencial bastante grande em relação aos objetivos propostos. Nomeadamente aquilo que eu falava das entidades reguladas, que o universo neste momento disparou, e, portanto, a partir deste momento temos 498 entidades, o que para um país como Portugal são muitas entidades, e nestas vão desde a pequena junta de freguesia até aos grandes sistemas, como a EPAL, em Lisboa. Temos aquela questão que eu também já referi, nomeadamente
disparidade, portanto, entre os sistemas municipais da primeira geração e os sistemas municipais da última geração, nomeadamente entre o litoral e o interior. Aqui uma questão significativa tem a ver com o aumento exponencial do endividamento, nomeadamente a dívida do Grupo Águas de Portugal, que, portanto, no passado, há seis meses atrás, eram os últimos dados que foram aqui trazidos nas audições, estava no cerca de 3 mil milhões de euros. E temos também a questão do endividamento, nomeadamente que as autarquias que disparou o endividamento nos últimos, reportando aos mesmos dados, tínhamos aqui apontados como 325 milhões de euros, mas que na audição o Sr. Presidente das Águas de Portugal disse que ultimamente já andariam perto no final do ano, portanto, na altura das audições, já andariam perto dos 400 milhões de euros. Há claramente aqui os principais problemas identificados, nomeadamente esta questão das águas residuais, do cumprimento das metas do PEASAR, a ausência de dimensão e escala, a disparidade interior-litoral, a ausência de recuperação integral de custos pelas tarifas. Esta foi uma questão que penso que ficou bem clara. Os sistemas não são suficientes, são sistemas desequilibrados estruturalmente e com déficit, produzem déficit constantes e permanentes. Também há um aumento de alguma forma, há um problema de recuperação estrutural de custos em termos de praticamente todos os sistemas. Há a questão das ineficiências e as perdas. A ineficiência e mesmo as perdas contribuem para um desequilíbrio também ambiental e um aumento de risco e degradação da situação financeira, nomeadamente, esta é uma situação transversal, quer em todas as empresas do setor, mas obviamente aqui foi muito mais escalpelizado e foi muito mais frisado a questão do Grupo Águas de Portugal. Em relação às propostas das ações pelas entidades ouvidas, temos aqui, em termos de jeito de resumo, reorganizações do sistema. Essas reorganizações passariam pela, na alta, agrupar sistemas de regiões entre o litoral e o interior, de uma forma transversal, e na baixa, reagrupar sistemas contíguos, em alguns casos, portanto, agrupar sistemas de água saneamento, para ganhar aqui economias de escala, e também na verticalização dos sistemas. Isso foi mais frisado pela EPSA, pela PPE, pelo engenheiro Veiga Frade. E as outras defenderam ERSAR, CNA, PDEA, APAD, APEST, a EPSA e a Associação Nacional de Municípios defenderam os três primeira reorganização em termos de alta litoral interior, na baixa, e agrupar os sistemas de água e saneamento. Relativamente à titularidade da gestão dos grupos Águas de Portugal, a maioria das entidades afirmou-se neutral relativamente à privatização. Portanto, foi admitida uma concessão privada aos serviços, à gestão de serviços, e portanto, e também ficou aqui claro que haveria uma possibilidade de responsabilidade ficar sobre a mesma entidade, nomeadamente a ligação das águas pluviais que estão desfasadas e, portanto, tem sido sempre tratado em termos das autarquias separadamente, e é o caso do engenheiro Poças Martins que defendeu essa questão de todos os sistemas, quase que diria obrigatoriamente, começarem a tratar também a questão das águas pluviais. Foi defendida a revisão dos prazos das concessões como uma forma de se resolver o problema de insustentabilidade de muitos sistemas. Portanto, é uma solução apontada aqui por várias entidades. Há uma questão que tem a ver com o planeamento dos investimentos, em que se condenou um pouco alguma forma com que isso aconteceu e se pede mais eficiência e mais assertividade em relação aos novos ao planeamento dos investimentos. Na questão das tarifas e da sustentabilidade financeira, é genérica a questão, entre todos, assegurar a recuperação integral dos custos dos serviços. É uma questão transversal. Acho que não há praticamente nenhuma entidade que não defenda essa questão como uma necessidade de atingirmos esse estado. Depois, há relativamente ao déficit tarifário crescente no setor, que foi aqui, enfim, mais vincado, nomeadamente pelo professor Joaquim Poças Martins, portanto, relativamente a essa questão, as entidades não defendem uma uniformidade nacional na tarifa. Isso penso que ficou claro. Essa necessidade, em termos de agrupamento, se caminhar para tarifas mais equilibradas no todo nacional, mas não a uma tarifa nacional, como acontece no caso da energia. Várias entidades defendem, portanto, essa, isso como eu tinha dito anteriormente, defendem essa aproximação entre as tarifas, mas que isso seja feito na base da criação dos novos sistemas que sejam criados entre o litoral e o interior, no fundo havendo aqui algum equilíbrio, algum contributo de solidariedade interna dentro dos novos sistemas, mas não uma tarifa nacional. Pela Associação Nacional de Municípios, essa organização, portanto, deu o seu contributo, era no sentido de haver um mecanismo de periequação entre os diferentes sistemas, portanto, não haveria uma tarifa nacional, mas havia uma contribuição de todos os sistemas para uns para os outros. Portanto, seriam mais avançado que as propostas anteriores. Também as entidades defenderam que havia, que se, aliás, uma questão que eu penso que foi aqui várias vezes colocada, essa pergunta, nomeadamente de proteger as pessoas que não pudessem, ninguém ficasse fora do sistema. E esses mecanismos, deve haver ajudas, nomeadamente para situações para famílias sem acessibilidade económica, para que ninguém fique fora do sistema. Mas isso tem que ser, enfim, mecanismos concretos de garantia para essa acessibilidade. Depois, entretanto, foram também debatidas aqui outra situação para a sustentabilidade, nomeadamente a optimização dos custos, entre a procura da dimensão exata dos sistemas e os equipamentos, e lembro-vos aquela questão de que foi falada, nomeadamente, em alguns sistemas terem-se construído no passado, até penso que se usaram aqui as expressões, autênticos Rolls Royce, para situações em que bastaria colocar um Fiat ou um Fiat Uno. Desculpem a expressão, mas foi qualquer coisa do género. Controlo a nível de perdas, em que muitos sistemas, nomeadamente nos sistemas municipais, neste momento não se faz com perdas abismais, mais de 40%. Aposta na eficiência energética, na eficiência do consumo, que a importância do Plano Nacional do Uso Eficiente da Água. Várias entidades falaram sobre isso. E, em resumo, estas são a essência do relatório. Como comecei por dizer, estaria mais disponível a colocar, enfim, eu a responder a alguma questão, e penso que, de alguma forma, passei em tudo aquilo que foi as audições e espero que não me tenha esquecido de nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão este relatório. Sr. Deputado Altino Bessa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu quero felicitar o deputado Mário Magalhães por este relatório. Como sabem, isto foi um processo algo controverso e polémico relativamente à apresentação ou não deste relatório. Não vou aqui também esconder que este relatório se deve fundamentalmente ao trabalho que já estava feito. A participação do CDS e a minha participação neste relatório é muito diminuta. No entanto, achamos que se devia ter colocado aqui mais algumas questões sobre essa área e também o estudo que foi utilizado por várias entidades
da KPMG. De qualquer das formas, analisando o relatório que é muito factual, que estava muito bem elaborado e que descrevia com bastante rigor e detalhe as audições que tinham sido feitas sobre esta temática da água, eu quero dizer que o CDS e eu próprio, em boa hora, nos associamos também, de certa forma, a este relatório e o trabalho que aqui, está feito é, para mim, até desse ponto de vista, um gosto associar o meu nome e fazer parte, no fundo, que isso também ficará para este trabalho, fazer parte e associar-me ao relatório. Pedia ao Sr. Presidente que este relatório fosse, porque é um relatório que dignifica a própria Comissão, que fosse enviado a todas as entidades que nós recebemos aqui no âmbito das audições do setor da água e também à Secretaria de Estado e ao Ministério do Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, continuamos a receber inscrições. Alguém quer usar a palavra? Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de dizer que desde o primeiro momento o grupo parlamentar do PCP manifestou a sua oposição, total oposição, à proposta do PSD para que esta comissão elaborasse um relatório das audições sobre o setor das águas, entendendo que caberia a cada grupo parlamentar extrair as suas conclusões políticas das referidas audições. Enfatizamos que a comissão não deliberou, até março de 2012, proceder à elaboração do referido relatório, nem nomeou qualquer relator para a sua elaboração. Assim, consideramos que a elaboração de um relatório das audições sobre o setor das águas, realizado por um deputado do PSD, em data anterior a março de 2012, carece de qualquer legitimidade regimental, configurando um abuso por parte do grupo parlamentar do PSD. A deliberação, em março de 2012, de realização e elaboração de um relatório e a nomeação de relatores de cada um dos grupos parlamentares, apenas pretende legitimar, em nossa opinião, a posteriori, a iniciativa ilegítima do PSD. O grupo parlamentar do PCP considera que todo o processo está inquinado, carece de legitimidade, pelo que não indicou nenhum relator para a elaboração do relatório, nem discutirá este relatório. Pelos mesmos motivos, iremos votar contra ele. Reiteramos a nossa posição de que a água é um bem público, devendo este setor ser gerido pelo Estado em benefício de todos. Manifestamos a nossa oposição à intenção anunciada pelo Governo PSD-CIDS de privatizar os serviços da água até ao final do ano, colocando os interesses dos grandes grupos económicos que se pretendem apoderar deste setor à frente dos interesses dos portugueses. Desde já gostaria de anunciar que o Grupo Parlamentar do PCP irá votar contra e apresentar uma declaração de voto que gostaríamos que fosse anexa ao relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer o esforço do deputado Mário Magalhães por esta tarefa difícil que lhe foi confiada pelo PSD, de elaborar um relatório, mas o Partido Socialista, como já aqui afirmou várias vezes, não está de acordo com a metodologia adotada em relação à elaboração deste relatório e, portanto, não irá discutir, irá abster-se, irá apresentar uma declaração de voto também que vamos solicitar que seja anexa ao próprio relatório, porque este é o entendimento que o Partido Socialista tem em relação a este procedimento, que achamos que não foi o mais correto. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pela votação. Gosto que se quer dizer mais alguma coisa. Sr. Deputado Mário Magalhães tem a palavra.
Sem querer entrar nessa questão polémica, queria dizer aos dois grupos parlamentares que se nessa declaração querem juntar ao relatório, que façam a justiça de indicar que o PSD, desde o início das audições, que propôs fazer-se um relatório, em termos formais nunca foi tomada essa decisão, mas na verdade ela só foi tomada mais tarde, mas foi proposta desde o início. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava a dizer que quase que seria desnecessário pôr à votação, as indicações estão dadas, mas vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD e o CDS. Está aprovado com os votos a favor do PSD e CDS, contra do PCP e abstenção do Partido Socialista.
Senhor Presidente.
O Sr. Deputado António Mateu Amaro tem a palavra.
Eu julgo que gostaria de me associar, e não sei se o Sr. Presidente tomou essa sugestão do CDS como uma proposta de deliberação. Eu julgo que não haverá oposição, até o próprio Sr. Deputado do PCP e o Sr. Deputado do Partido Socialista o quererem juntar a declaração de voto, que exporá as suas posições, nós não vamos aqui repetir, são legítimas. Eu acho que, naturalmente, que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata apresentará uma declaração de voto que exponha a sua visão sobre este ponto, para que ela não seja desacompanhada, mas ao Sr. Presidente, que serve este comentário para lhe pedir que faça e que apoiemos a sugestão do Sr. Deputado Altino Bessa de que este relatório, com as declarações de voto dos grupos parlamentares, além de ser enviada para as entidades ouvidas, seja enviada para o Governo e seja enviada para a Sra. Presidente da Assembleia da República para proceder, nos termos gerais às deliberações, à publicação no Diário da Assembleia. Julgo que, não sei se estes relatórios são ou não publicados em algum outro sítio, mas para as publicações tidas por convenientes e o envio a todas essas entidades indicadas pelo Sr. Deputado Altino Bessa, naturalmente acompanhadas pelas declarações de voto que os grupos parlamentares solicitaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, obviamente que eu tinha aceito como boa a sugestão do Sr. Deputado Altino Bessa, nem sequer para essa discussão. Parece-me óbvio que, apesar dos grupos parlamentares do PS e do PCP não o discutirem, vão apresentar uma declaração de voto que será junta, e parece-me óbvio que este relatório seja divulgado e que seja enviado não só às entidades que foram ouvidas, como ao Governo e à Assembleia da República. Penso que ninguém se opõe e nem será necessário pôr isto à votação. Está... Sim, pedimos naturalmente aos partidos que façam entrega das declarações de voto. Até, sim. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. O ponto de todos os assuntos, não há mais... Senhora deputada Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, ia encerrar a reunião antes dos outros assuntos.
Não, eu não ia encerrar a reunião antes dos assuntos. Eu tinha dito que o Senhor Presidente já tinha discutido os outros assuntos no primeiro ponto da ordem de trabalhos. O Sr. Presidente, que entanto se foi embora.
Então peço desculpa.
Mas pronto, mas está aberto o período... Eu ia dizer o seguinte, enfim, fui mal interpretado dizer que está encerrada a reunião, de facto, não está encerrada. Eu ia dizer que o Sr. Presidente, Ramos Preto, no primeiro ponto, trocou os pontos, tinha sido embora, e deu algumas informações, nomeadamente a vinda do Sr. Ministro Adjunto, Miguel Relvas, no próximo dia 27/3, às 15 horas, e a reunião seguir-se-á depois. Também já sabem que a vinda da Sra. Ministra da Agricultura e do Ambiente é no dia 5/4. De qualquer maneira, eu ia perguntar se algum senhor deputado... 3 de abril, 3 do 4. Ok, eu disse 5/4. De qualquer maneira, eu ia perguntar se algum senhor deputado tem mais algum assunto que queira tratar nesta reunião. Faz favor, senhor deputado.
Então, peço desculpa, fui eu que cheguei atrasada no início da reunião. Apanhei, de facto, essa informação da reunião do senhor ministro, mas pensei que tinha sido uma informação e que não tinha sido nesse ponto os outros assuntos. Senhor Presidente, o que eu queria colocar era o seguinte. O grupo parlamentar do PCP tinha enviado um e-mail no passado dia 14 de março a propor a possibilidade ainda que fosse auscultado os vários grupos parlamentares e a propor que no âmbito ainda da discussão na especialidade do projeto que tem que sobre a reorganização administrativa, não de Lisboa, mas assim o nacional, que se pudesse também ouvir o STAL. Entretanto, eu creio que este mail, consoante nós solicitávamos, não foi divulgado aos vários grupos parlamentares para que se pudessem pronunciar, tendo em conta que nós, por lapso nosso, não incluímos ainda esta proposta e, tendo em conta que não teríamos outra reunião de comissão, tinha solicitado, de facto, os vários grupos parlamentares pudessem pronunciar, atendendo que não tinha havido decisão sobre essa matéria. A questão que queríamos colocar era exatamente esta da possibilidade, até apresentação de propostas, ou podendo o prazo das propostas ser até o dia 23, não sei, mas que se pudesse também ouvir o representante dos trabalhadores em relação a esta matéria.
Sra. Deputada, eu presumo que o Sr. Presidente ouviu os coordenadores dos outros grupos parlamentares e que não houve acordo relativamente a esta matéria de chamar o CETAL. De qualquer maneira, o Sr. Deputado Altino Bessa e depois o Deputado Leitão Amar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS e eu próprio tivemos conhecimento desse e-mail e aquilo que manifestamos, julgo que terão tido conhecimento dessa resposta. Não, eu julgo que eu respondi a esse e-mail e aquilo que disse foi claramente a nossa posição era a mesma posição que as audições com a ANAFRE e com a Associação Nacional de Municípios. Entendíamos, como entendemos e julgo que ficou demonstrado até pela própria audição, uns porque não apareceram, neste caso a Associação Nacional de Municípios, e reiteraram que nada mais tinham a acrescentar sobre o assunto, e outros porque, neste caso, a Associação Nacional de Freguesias, que compareceram e também não vieram acrescentar absolutamente nada àquilo que já tinham dito anteriormente. De qualquer das formas, a nossa posição relativamente ao sindicato é rigorosamente a mesma. Entendemos que não vem acrescentar nada relativamente àquilo que já foi dito. Mas não somos nós, nunca será o CDS, que inviabilizará este tipo de iniciativas e, por isso, nós transmitimos que nos abstínhamos exatamente como tínhamos feito relativamente às outras duas instituições.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Amar.
Sr. Presidente, eu fui de facto contactado por e-mail relativamente a esse e-mail do Partido Comunista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tratando-se de matéria relativa a audições, eu próprio não sentiria legitimidade de individualmente estar a decidir isso por e-mail, isso é matéria que é decidida em reunião, portanto eu não manifestei nenhuma posição sobre o assunto, isso é matéria que se discute numa reunião e portanto a ser discutida será discutida hoje, não vi o agendamento do requerimento para a reunião e portanto não vejo que possamos deliberar sobre essa matéria. De qualquer forma temos o prazo de quinta-feira a apresentação de propostas de alteração, julgo, não me parece que haja tempo útil para que seja entregue um requerimento formal, agendado a uma reunião e realizada a audição. Por outro lado, e já que acrescentava, eu gostava de lembrar ao Partido Comunista Português que, apesar da visão que nós compreendemos que tenham do sindicalismo, existe mais do que um sindicato que representa os trabalhadores das autarquias locais. E, portanto, se houvesse uma preocupação de ouvir os trabalhadores, que eu reconheço que seja genuína, é preciso lembrar que o sindicalismo não é feito apenas dos sindicatos da CGTP.
Antes, a Sra. Deputada Paula Santos pediu a palavra, mas antes perguntava ao Grupo Parlamentar do PS se quer usar a palavra. O Sr. Deputado Pedro Formoso, tem alguma coisa a dizer sobre esta matéria? Não? Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, queria fazer uma correção àquilo que disse inicialmente. Efetivamente, nós não tivemos a resposta, foi todos os grupos parlamentares. Tivemos a resposta do CDS e do Bloco de Esquerda em relação a esta proposta. Eu compreendo aquilo que o Senhor Deputado do PSD colocou, ou seja, nós quando propusemos por um mail, compreendendo de facto que não é o meio mais adequado para tratar estas questões, era aproveitando a sexta-feira em que se ia realizar a audição com a ANAFRE, até tendo em conta aquilo que tinha sido a decisão aqui na comissão, e pudesse fazer nesse mesmo dia, se houvesse esse acordo, pudesse fazer com o CETAL nesse mesmo dia. Aliás, a proposta que nós fizemos que neste contacto foi nesse sentido, tendo em conta exatamente as decisões da Comissão. Sr. Presidente, eu faço às várias opiniões que foram transmitidas, naturalmente cada grupo parlamentar tem a legitimidade para manifestar as opiniões que entender e para apresentar as iniciativas que também que entender e que achar mais adequadas, eu faço aqui um requerimento oral para que se possa chamar o CETAL no âmbito desta discussão e propunha que fosse votado ainda hoje na reunião. Queria só fazer mais uma referência, que era Em relação aos sindicatos a convidar, bom, o STAL é o sindicato mais representativo dos trabalhadores da administração local. Nós propomos que venha um requerimento oral para ouvir o STAL. Obviamente, cada grupo parlamentar pode propor outras audições com outras entidades e nós votaremos.
Sra. Deputada, tanto quanto eu sei, o Sr. Presidente da Comissão recebeu um mail, uma sugestão, e com certeza na sequência de contactos fez, entendeu, não agendaram, entendeu que não estavam reunidas as condições para chamar o STAL. E, portanto, por isso não chamou, nem agendou sequer para a reunião de hoje. Agora estamos perante um facto novo. A Sra. Deputada está a fazer um requerimento verbal para que seja chamado para uma audição o STAL. Só será discutido e votado hoje se os grupos parlamentares concordarem. Sr. Deputado António Amar.
Sr. Presidente, eu não queria vir defender o Sr. Presidente, o Sr. Presidente de Direito, e não de facto hoje, mas eu julgo que a razão, interpreto, pela qual o Sr. Presidente não agendou, era que o requerimento tinha uma data específica, uma condição, ser naquela tarde, a seguir à ANAFRE, por ausência e substituição do senhor da Associação Nacional de Municípios. Portanto, presumo que o pedido ou a sugestão se esgotava em si própria, não tendo havido uma reunião em que o mesmo pudesse ter sido deliberado, entretanto. Nessa mesma linha de quem, como nós, confia na prudência e na doutrina que tem vindo a fazer o nosso Presidente, eu gostaria de lembrar que em outras ocasiões o senhor Presidente disse a requerimentos deste tipo têm que ser feitos por escrito e votados na reunião a seguir a serem feitos e, portanto, nós teremos todo o gosto em deliberar sobre o requerimento depois dele ser apresentado por escrito na próxima reunião. E, entenda-se, nós mantemos a posição que mantivemos na reunião anterior, temos todo o interesse, disponibilidade em ouvir todas as entidades, inclusive, e não menos do que outras, os representantes dos trabalhadores da administração local, e o grupo parlamentar do PSD já reuniu com os mesmos duas vezes nos meses recentes, e, portanto, vontade de ouvir, em particular, então, este sindicato não nos falta, nem disponibilidade. Consideramos é que as propostas desta comissão devem ser mantidas e nós estamos disponíveis para considerar um eventual requerimento escrito nos termos em que ele tem sido discutido.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, eu queria só fazer esta referência. Os requerimentos orais estão previstos no regimento da Assembleia. Nós, o que nós propusemos aqui, não propusemos nada que fosse fora daquilo que é a organização e o funcionamento dos trabalhos na Assembleia da República. Por isso, nós reiteramos o nosso requerimento. Obviamente que o outro contacto que tínhamos feito era com base num pressuposto, não se concretizou, não vale a pena a gente agora, então, já passou esse período, não vale a pena estar aqui a explicar e a analisar ou podermos abordar mais essa questão, porque é que não se concretizou. Para nós faz sentido e é importante que também no âmbito desta discussão que o STAL possa ser ouvido e o PCP, no quadro da legitimidade que tem enquanto grupo parlamentar, é um direito que lhe assiste a apresentar um requerimento oral para poder ouvir o STAL, para que o STAL seja ouvido na comissão no âmbito desta discussão, e a nossa proposta é que possa ser votado hoje.
Sra. Deputada, se eu bem interpreto, obviamente o regimento prevê requerimentos orais, mas não há acordo das bancadas para ser discutido hoje. Portanto, terá que ser agendado para a próxima reunião. Não pode ser discutido hoje, não é? É isso que eu interpreto. Ok, tem razão quando diz que pode ser oralmente, mas não havendo, foi feito hoje oralmente, não havendo acordo dos grupos parlamentares para ser discutido hoje, será agendado para a próxima reunião. Não é assim, Srs. Deputados? Não vamos estar. Pronto. Não? Será agendado para a próxima reunião? Senhores deputados, mais algum assunto? Caso contrário, agora sim está encerrada esta reunião. Muito obrigado.